Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 27ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 11 de setembro de 2017. Neste momento, farei a leitura de uma mensagem bíblica e peço que todos acompanhem de pé. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, extravagantemente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcançais a benção. Por quem quer amar a vida e ver os dias bons, esfria a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Passamos à apreciação da ata número 38 de 2017. Coloco a ata 38 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 38 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 38 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência expedida. No caso de hoje, não temos nenhuma correspondência expedida. Então, passamos à correspondência recebida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Professor Mauro.
Com a palavra, irmão. Vereador Mauro, qual a correspondência?
191/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 191 de 2017.
Ao excelentíssimo senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Lorivo Mate, CPF 511-863-220-04. Identidade 6038-790819. Brasileiro, solteiro, comerciante, residente à rua 17, número 111, bairro Caiçara, Agudo, Rio Grande do Sul. CEP 96-540-000. Por seu procurador. No fim assinado pelo presente, venho por meio desta requerer certidão ou informação oficial acerca dos respectivos e, se for o caso, dos sucessivos mandatos eletivos, datas de diplomação e posse, bem assim como das respectivas e, se for o caso, das sucessivas declarações de bens de Moisés Carlos Killian e Lauri Adolfo Klein, para fins judiciais. O pedido tem amparo na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, LAI. O citado texto legal regulamenta o direito do cidadão, previsto na Constituição, de obter dos órgãos e entidades públicos informações públicas por eles produzidas e ou custodiadas. Simples olhar na internet, no portal do governo federal, né, com o www.acessoinformação.gov.br, identifica presentes, no caso em tela, os elementos ao deferimento do pedido, tendo em vista que após a vigência da citada lei, a publicidade passou a ser regra e o sigilo a exceção. Tomando o texto da lei, o portal acima destaca e lá encontramos textualmente quais são os prazos para a resposta dos pedidos apresentados com base na da lei de acesso à informação. Se a informação estiver disponível, ela deve ser entregue imediatamente ao solicitante. Os documentos solicitados estão acessíveis a Vossa Excelência, pois o Poder Legislativo custodia as informações disponíveis à sociedade, cumprindo-se o princípio da transparência ativa, entre outros. Destina-se ainda ao exercício do controle social, entendido com a participação do cidadão na gestão pública. Segundo a Contraloria Geral da União, CGU, o controle social é um mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. E, segundo a Constituição Federal, visa promover a abertura do Estado à efetiva participação do povo em sua gestão e controle. Isto porque o povo é o titular legítimo do poder estatal, cujo exercício pode ser direito ou por meio de representantes, nos termos da CF/88. Fundamento no artigo 5º, 33º, CF/88, receber informações de interesse coletivo ou geral que serão prestadas sob pena de crime e de responsabilidade. Prazo imediato a deferimento. Agudo, 8 de setembro de 2017. Advogado Ilmar Gols.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. A mesa pede a leitura da correspondência 187/2017.
Justiça Eleitoral, 119ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ofício 119-ZE-016-2017, Faxinal do Soturno, 28 de agosto de 2017. Ilustríssimo Senhor Itamar Puntel, Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto, recadastramento biométrico. Comunico que a revisão cadastral mediante coleta de dados biométricos para identificação dos eleitores de Agudo encerrará em 7 de março de 2018. Diante do exposto, coloco à disposição desse município o serviço Justiça Eleitoral presente no período de 21 de agosto a 15 de dezembro. Para tanto, solicito cooperação mediante a cedência de espaço junto à Câmara de Vereadores, bem como mesas, cadeiras, rede elétrica e ponto de acesso à internet, para fazer uso dos equipamentos necessários. Solicito ainda auxílio para a ampla divulgação com os meios disponíveis para que possamos maximizar o resultado do processo. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada consideração e estima. Atenciosamente, juiz eleitoral substituta da 119ª Zona Eleitoral, Mariana Aguirres Fachel.
A mesa também pede a leitura da correspondência 195/2017.
CTG Sentinela do Jacuí, Agudo, 11 de setembro de 2017, ofício 09/2017. A Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, presidente Itamar José Puntel, demais vereadores e familiares. Assunto, posteiros Semana Farroupilha. O Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Jacuí está a comemorar a Epopeia Farroupilha, Para tanto, programou 3 eventos para o período de 13 a 19 de setembro de 2017. Como de costume, essa Casa Legislativa tem participado como posteiros neste período. Para tanto, informamos que estão novamente fazendo parte deste evento, qual seja, no dia 13 de setembro, numa quarta-feira, com início às 20 horas. Essa Câmara de Vereadores será parceira no Jantar Dançante, juntamente com a Prefeitura Municipal e Rotary Clube de Agudo. Vossas presenças e de seus familiares e amigos será de grande importância para o sucesso dos festejos. Haverá a solenidade de abertura e jantar com churrasco de ovelha. Abrilhantará à noite o grupo de danças Mirim do CTG. A parte musical ficará a cargo de Maurício Rigon e grupo. Esperamos contar com a presença de todos para maior brilhantismo da Semana Farroupilha. Atenciosamente, Valdir Bujol dos Reis, secretário, Conselho Administrativo do CTG Sentinela do Jacuí.
Passamos neste momento à apresentação das proposições das matérias que deram entrada na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 41/2017 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratação temporária de professor de educação infantil, decorrente de atestado médico, seguido de licença para tratamento de saúde da professora que atua na Escola Municipal Alberto Pasqualini, extensão na Escola Estadual Dom Érico Ferrari. O contrato será recrutado dentre os classificados constante no relatório de classificação final, anexo dos editais número 03/2016 e número 04/2016, do concurso público número 01/2015. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações. Dada a preeminência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vilitrebin, prefeito. Requerimento número 15/2017. Para Sua Excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, 1º do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 41/2017. E realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo RS, 11 de setembro de 2017, vereador João de Deus.
Apresentadas as proposições na sessão de hoje, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E já passo a palavra ao vereador Gelson Noachwander.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores e a todos que nos escutam através da Rádio Agudo, Alternativa, e os internautas e o pessoal também que está no plenário, e especialmente o pessoal do Luiz Germano Petro, está aí todo, já faz a terceira, a quarta sessão, então sempre correndo atrás da máquina. Tá certo, quando a gente precisa de uma coisa, precisa não, é necessidade que a gente precisa mesmo, o trabalho faz parte da vida da gente. Bom, gente, como vai? Eu vou ter que fazer um, reformular um pedido de novo, pertinho da minha casa ali, eu vou identificar melhor o lugar, o calçamento. Esse dia eu já falei sobre esse calçamento que baixou, e os moradores não conseguem estacionar os carros, já falei ali na frente do Albano Senem, e no Aldo Ferreira, e no Edu Duque. E eu vou pedir para o colega, pedir diretamente para ele hoje, para o colega Lauri, para ver se dá uma providência naquilo ali. Porque é fácil, se não sabe onde é que é a rua, é só a rua que sai para o pavilhão da Vila Iroz. É bem fácil o lugar, tem acesso fácil para chegar lá. Bom, também, semana os vereadores, colegas, participando do Feirão Colonial da Agricultura Familiar, da Asproag, estão nossos colegas, a maioria do pessoal lá. E eu vi também uma parceria boa que tinha o pessoal da Cressol, até faço parte também do pessoal da Cressol. E também o quanto com o pessoal da Emater, também que incentivou muito para a abertura desse, da Asproag. Então, uma iniciativa boa também do poder público. É muito importante isso para o crescimento da agricultura. E em questão dessa parte, é bom, tanto a gente como vereadores também na participação, e a própria Emater, incentivo o pessoal lá do interior, que sempre tem mais alguma coisa, não ter só fumo, ter algumas outras coisas, é bem mais prático, como se diz. E também tive no dia 7 de setembro, com a maioria dos colegas vereadores, a apresentação do colégio no ginásio, das bandas dos colégios e também da orquestra Toccata. Estava muito importante, gostei mesmo. A gente vê ao vivo e a cores, é muito bom. E a gente vê que os professores também são esforçados, os alunos, olha, muito bonito mesmo. Uma coisa muito legal. Para quem esteve lá presente, sabe que estava bom. E também vou ter que reforçar um pedido de novo da ponte de madeira da divisa de Paraíso do Sul e Agudo, na linha Progresso, que a madeira dela já está um lado quebrada, desde março de 2017, que eu falei, esses meses atrás, que eu passei lá e passei essa semana lá de novo. Tem que dar uma providência disso aí o quanto antes que aconteça algum acidente, que vira algum caminhão. Está bem precário. Passei e olhei, então eu posso afirmar isso. Domingo, também estive domingo no calçamento, conferindo o calçamento ali da avenida. Até que está bem iniciado, está com os cordão pronto, as bocas de lobo, devagarinho está indo, vai ficar muito bom aquilo ali, pelo que eu vi olhando, vamos ver até no final. Essa semana também estive conferindo os nossos serviços da nossa patrulha agrícola lá no Porto Alves, onde é que ela está nos produtores. Conferi, fui lá no meio das lavouras olhar, serviço bem, o pessoal elogiou muito o rapaz que trabalha na Areto, o Fernando. Isso é como é bom a gente chegar num lugar e as pessoas dizer que o cara está fazendo um bom trabalho. Então isso a gente vê, eu sei que eu lido com maquinário também, é quando faz uma coisa bem feita, as pessoas sempre te gavam e dizem, olha, pode pegar que o cara é bom. Então essa foi uma boa feita da prefeitura que fez essa parceria. Também no domingo, estive na festa da escola da 7 de setembro, no domingo à tarde, uma festa muito boa também, a gente sempre participa com a comunidade. E no domingo, fui na Domingueira, na comunidade de Santo Antônio também, com a banda Flor da Serra. Também prestigiei lá, estava muito bom. E assim a gente vai indo na caminhada, depois farei mais um uso da palavra. Por enquanto seria esse, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente desta casa, Itamar Pontel, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e quero cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente. Estive pelo interior, as estradas da Picada do Rio até Novo São Paulo foram patrulhadas na sexta e no sábado, encontram-se em ótimo estado. Também no sábado, dia 16, o Centro de Saúde estará aberto para a campanha de multivacinação, que se iniciou hoje. É uma campanha para a atualização das carteirinhas de vacinas. Também quero aqui agradecer já o convite do Grupo das Trabalhadoras Rurais, Boa Esperança, para mim participar no sábado à tarde da reunião junto com elas. E dizer que estarei lá. E depois, com certeza, confraternizar, né, com o delicioso café colonial da Colina. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente da mesa, aos demais membros, colegas vereadores, funcionários dessa casa e as pessoas que estão aqui na galeria. Seu Valdir, que muito tem trabalhado com nós, né, através dos programas do governo estaduais, uns anos atrás, né, foi importante nas demandas do município. Também cumprimentar as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através da Rádio Agudo, através da Rádio FM e pela internet. Também os professores, colaboradores da Ligia Hermano Peter e demais comunidades que aqui estão. Rudinei, representando a Secretaria da Educação. No modo geral, senhoras e senhores, hoje é um dia importante em que a gente vem de vários acontecimentos no município de Agudo. Mas antes de ouvindo a colega falar do patrulhamento até Novo São Paulo, essa região, eu também fui até o Cerro dos Camargos, Cerro dos Belém. Também posso aqui dizer que as estradas estão muito boas, né? Estão ótimas, estão em boas condições. Não sei agora, que depois aconteceu uma chuvinha ontem, mas ela também é importante, não somente para as pessoas que andam trafegando na estrada, mas para as pessoas que também precisam da chuva para plantar o seu fumo. A parte alta, então, necessita dessa chuva, né? E às vezes nós reclamamos, às vezes, da chuva porque nós queremos andar na estrada. Porém, o agricultor pede a chuva porque precisa plantar o seu produto para sustentar e fazer com a máquina pública, tanto do município quanto do governo estadual, o governo federal, através do ICM. Então é importante também essas variações de eu posso dizer assim, de contentamento e descontentamento, né? Uns contentam, querem andar bem na estrada, tem pó, né? Mas o pessoal precisa de chuva para plantar, né, Itamar? Que você é orientador, sabe da dificuldade e necessidade, o povo estava esperando isso. Mas como isso vem da maneira natural, temos que ficar felizes da maneira que ela vem. Gostaria também de solicitar a Secretaria de Obras e pedir aqui, fazer um pedido que me foi feito hoje na parte da tarde, de uma colocação de material perto da residência do seu Sinil do Mundo, no canto católico, onde foi trocada uma tubulação e há uma necessidade ali colocar um pouco de material. Já passei ao colega Pedro aqui, que conhece as estradas, só que não sabia que tinha feito esse trabalho, mas se comprometeu de ver, até porque tem muito parente ali, né, Lauri? E ali, então está em casa, e eu faço com tranquilidade essa solicitação ao meu colega, sei que é um vereador competente, né, e com certeza, então estou seguro com essa indicação, né, e nós aqui representamos a comunidade. Mas eu gostaria também de comentar a respeito desse novo lançamento da agricultura familiar, em que os pequenos agricultores, né, têm agora seu espaço para vender o seu produto. E nós não podemos esquecer da Imater, que faz um trabalho importante no município de Agudo. Esse acompanhamento, essa motivação vem através dos técnicos da Imater, né? E se hoje falo da Imater, não posso deixar de lembrar de Lino de Moura, né, que também trabalhou no município de Agudo muitos anos, né, coordenando a Imater, e que deu início a essa grande caminhada, juntamente com o seu Vitélio Zago, né, hoje já aposentado, mas deixou pegadas importantes para os pequenos agricultores, acompanhou os agricultores. Hoje esta família de pequenos agricultores tiveram o respaldo desses homens inteligentes, né, que vieram a Agudo para dar esta prioridade ou esse incentivo para que hoje os nossos jovens agricultores possam ter o seu espaço. Então, essa caminhada não é de agora, veio de longos anos, né, e ali nós temos também o seu Zé, a Inês, que permanece dessa equipe mais antiga, que continua fazendo esse trabalho, e os novos que aqui estão, sem dúvida nenhuma, estão tocando o barco aí. E graças a Deus, no município de Agudo, a Imater tem sido e é importante para os pequenos agricultores, abrindo esse espaço e fazendo com que o pequeno agricultor possa sonhar na venda dos seus produtos. Anos atrás era muito tímido, né? Muito tímido. Plantava-se batata para o consumo e dos porcos o mandioca, coisa semelhante assim, ó, né? Lá, a horta era somente para a família. Hoje não. Essa alternativa de renda está fazendo com que a economia no município ela seja valorizada e chega na casa do consumidor, um produto mais saudável, né? E faz com que isso, com o pequeno agricultor também, ele possa não somente plantar o fumo, né, ou arroz, mas que também tenha uma alternativa de renda. Então eu quero dizer aqui que dizer mais uma vez que a Imater ela é importante e os pequenos agricultores devem sim procurar os técnicos da Imater, né? E sabemos que esse é um passo importante e nós temos brigado muito como vereador quando esse espaço estava aqui no pavilhão aqui atrás, no ginásio, é longe do consumidor. Como é que eu vou vender uma coisa longe do povo? Nós temos que vender aonde está circulando o povo para vender, né? Não adianta nós ter um produto e colocar lá no interior. Como eu falei na vez passada, foi feito um trabalho lá no CTG. Lá só tem agricultor. O agricultor vai comprar do agricultor. Nós temos que botar aqui no centro da cidade, onde a população que precisa comprar está aqui, mais visto, né? Não é verdade? Então, se esse movimento que foi colocado lá, só um pouquinho, meu querido, lá no CTG, né, fosse colocado aqui na cidade, ia ser mais divulgado e o pessoal ia vender muito mais, né? Mas que bom que isso aconteceu e vai continuar acontecendo coisas melhor no município de Agudo. Muito obrigado.
Neste momento passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Tamar Pontel, vice Alexandre, secretário Rui, os demais colegas aqui presentes, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar a prensa escrita e falada e o pessoal que faz parte da galeria. E hoje, pela primeira vez, meu colega, diretor do interior, Clairio Dudo. Muito boa noite. E que, citando o nome do Clairio, já vou comentar dos trabalhos da Secretaria de Obras, onde é que ele cuida de uma equipe da serviço da Boca Chaleira, onde é que está fazendo um belo trabalho com limpeza de valeta, aceitação de tubo e também cascalhamento. Foram realizados os trabalhos de patrulhamento da cidade até o Novo São Paulo. Também foi comentado também a respeito da ponte do Rincão dos Praiados, onde é que foi feito o trabalho que o Rui pediu para botar as guardas e as placas de identificação da ponte. Foi realizado. E também continuam os trabalhos de eletrificação com troca de lâmpadas. E também do turma da jardinagem aqui na cidade, continua com os trabalhos de corte de grama, limpeza dos canteiros e também de rua. Também tive no sábado no torneio de encerramento na cancha do Estopo, onde é que saiu um belo de um jogo da torneio de cancha, de jogo de bocha da cancha sintética, onde é que duas duplas deu três trios, dois jogos de dupla e um de trio, onde é que ficou campeão o Estopo, onde é que participei de uma belíssima no encerramento do torneio com entrega de troféus. Seria essas as minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria, hoje em especial a professora Onir Machotes, minha primeira professora, que prestigia os nossos trabalhos nessa casa. Inicialmente, eu parabenizo a administração municipal e as escolas pelas belas apresentações de bandas realizadas no dia 7 de setembro, um momento ímpar onde verificamos o belo trabalho realizado pelas escolas do município. Faço uma alusão agora também aos deputados federais Afonso Ram, Luiz Carlos Sainz, Jerônimo Gergen, Renato Mölling, Evilson Kovat, ex-deputado, foram inocentados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles haviam sido acusados de terem recebido propina da Petrobras. Janot pediu o arquivamento das denúncias por falta de provas. Alguns deputados do partido não foram inocentados e continuam se defendendo Caso tenham recebido propina, se forem julgados e condenados, eu, o vereador Mauro, tenho que aplaudir a justiça. Estamos chegando próximo à Semana Farroupilha. Para quem cultua a tradição gaúcha, dia 11 de setembro é uma data muito significativa. No dia 11 de setembro de 1836 foi proclamada a independência da República Rio-Grandense pelo Coronel Antônio de Souza Neto. Piratini foi a primeira capital e Bento Gonçalves da Silva foi o primeiro presidente. O Acordo do Poncho Verde, de 1º de março de 1845, assinado por Davi Canabarro, termina com o sonho da maioria dos gaúchos. Analisando os acontecimentos a nível nacional e estadual, veiculados nos meios de comunicação, incessantemente, a cada dia, com Mensalão, Petrolão, JBS, BNDES, Lava Jato, pagamento de salário parcelado, extinção de serviços, fechamento de hospitais pelo interior, sucateamento de educação e desmanche da segurança, dentre tantos outros. Acredito que o sonho da independência ele continua aceso no coração de muitos gaúchos. Levanto essa questão para reflexão, pois acontecerá no dia 7 de outubro o plebiscito, uma consulta popular sobre o referido assunto. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento, senhor presidente, Tamar Puntel, Alexandre, nosso vice-presidente, demais colegas vereadores. Quero cumprimentar especialmente hoje aqui o Clairo Dutra, que é nosso diretor de obras do nosso interior, e na fisionomia dele já percebi que ele está muito atento e vai levar muitas demandas aqui desta sessão, e é muito interessante que o pessoal da Secretaria de Obras venha nos acompanhar, quem sabe cada sessão uma pessoa diferente, né? As demais pessoas que se encontram aqui, especialmente o pessoal da Escola Luiz Germano, quero cumprimentar também, especialmente também o Valdir Bujol, né? Meu agradecimento especial, eu não tive a oportunidade publicamente de cumprimentar o ex-presidente do Coreg pelo belo trabalho que ele tenha feito nos anos em que esteve à frente do Coreg, no qual nesse mandato como vereador novamente tivemos um belo trabalho, um bom trabalho, um resultado espetacular. Eu lembro muito bem do que o Valdir ele tenha vindo para cá nas sessões aqui na época eu fui vereador e tenha se ocupado da tribuna e que se esforçou muito. Quero parabenizá-lo, ele, por este belo trabalho que tem realizado, que sirva de exemplo para as demais pessoas. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e também aos internautas que nos acompanham via internet. Eu fico contente de ouvir do colega vereador Lauri de uma solicitação da minha comunidade, do Rincão Despraiado, quando eu solicitei que fosse dada atenção à ponte do Rincão Despraiado. E fico feliz, eu tenho muitas demandas aqui que eu vou trazer agora e trago cada sessão, e essa eu preciso agradecer então. Recebi essa informação agora no seu discurso, né, na sua colocação, de que essa sinalização tenha sido realizada e concluída, além dos guarda-reios. Eu preciso aproveitar a oportunidade do nosso diretor do interior, de que ele leve, né, mais uma demanda que nós já vemos protocolando, pedindo a várias sessões, que é da Linha das Flores. O pessoal lá da Linha das Flores tomou o tempo hoje de manhã e vieram na minha empresa à procura deste vereador, pois estão muito preocupados, colega vereador Lauri, na situação que se encontra as pontes, principalmente as duas as principais pontes na linha, na reta que sobe a Linha das Flores. Então, eu peço encarecidamente que essa mesma atenção que tenha dado ao Rincão Despraiado, que tenha, nós possamos dar ao pessoal da Linha das Flores, que está nos ouvindo nesse exato instante. Como também eu tenho trazido na sessão passada, a minha preocupação quanto ao entroncamento do nosso bairro Caiçara, na Arnildo Ele e com a Floriano Zorowski. Eu também recebi uma solicitação ao pessoal lá do Novo São Paulo. É uma prova de que o pessoal nos ouve, nos escuta, e que a rádio tem esse alcance que leva aquilo que nós defendemos e que nós trouxemos das demandas para o interior do município. O pessoal ouviu e se preocupou no pé do cerro, colega vereador. Eu menciono o colega vereador e eu já perguntei, inclusive, para ele se tinha algum problema. Ele me disse que não. Então, eu gosto de mencionar ele. Hoje, eu vou aproveitar e vou mencionar nosso diretor aí, o Clairio Dutto. Né? O mesmo problema, a mesma preocupação é do pessoal que se utiliza da linha Boêmia, que se deslocam para a região de Ibarama, Sobradinho. Qual é a preferencial? A que sobe o Novo São Paulo ou que pega em direção à volta dos Kessler? Eu, no meu entender, pelo conhecimento que eu tenho, imagino de que deve ser a que sobe o cerro Novo São Paulo. Mas lá não tem uma placa sequer que identifica isso. Então o pessoal que desce pela descida da volta dos Kessler, muitas vezes uma velocidade bastante alta, entram sem pararem. Né? Então precisamos ter essa sinalização para que, se porventura der um acidente, nós não possamos ter uma dor de cabeça maior. Então são pedidos pequenos. A exemplo também, recebi instantes antes pelo WhatsApp aqui do meu telefone, né, uma solicitação pessoal do Rincão do Pinhal. Então eu já tenho trazido há uns 2-3 sessões atrás quanto à conclusão da rede de água do Rincão do Pinhal, pois até o momento essa rede de água não funciona ainda e acredito de que esse recurso tenha já sido pago por inteiro, mas infelizmente nenhuma gota de água ainda não chegou lá no final desta rede de água. Então é uma preocupação e eu trago aqui, não em forma de crítica, mas em forma de nós acharmos uma solução. E também outra reivindicação aqui, que um morador lá da nossa cidade aqui, que é da José Bonifácio, do quando eu tenho me utilizado de pessoas que vêm aqui frequentar a sessão e que tragam as suas demandas. Na oportunidade foi o senhor Norberto Banco, nessa vez um morador da José Bonifácio, pois na legislatura passada um vereador da situação tenha trazido a notícia de que haveria calçamento até próximo à metalúrgica Binder e que até no momento nada tenha sido feito, né? E que nós, vereadores, tomássemos essa providência. Ele chegou ontem, domingo, à tardinha, na minha casa e me trouxe essa preocupação e exigiu deste vereador que trouxesse ao conhecimento dos colegas vereadores e as pessoas que certamente devem ouvir, né, quanto a esta demanda, quanto ao calçamento que foi prometido, né, em época de eleição e também na legislatura passada, para que as ruas próximas à metalúrgica Binder receba calçamento. Então, neste momento, senhor presidente, seria essas minhas indicações.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Tamar, o secretário Rui, meus colegas vereadores, as pessoas presentes, em especial que o Clairio Dutto, diretor da obra do interior, e a imprensa falar de escrito. Quero dizer que hoje à tarde estava o Marçom Duque, aqui o presidente do Grupo das Jovens Ação Liberdade, onde que ele me fez um pedido para fazer um convite para um jantar de comemoração aos 28 anos do Grupo Ação Liberdade, que vai ser dia 16 de setembro, e o valor da janta vai ser R$15 e o início vai ser às 20 horas e é para confirmar as fichas com a diretoria até o dia 15. E dizer também que falei com o Ermilo Radatz hoje, morador do Cerro Seco, onde que ele me pediu novamente que está bastante complicado o Cerro dos Férias, lá quase não consegue subir de caro, onde que eu falei com o secretário me colocou que essa semana vai ser bem difícil de fazer, mas a princípio, na semana que vem, eles vão tentar arrumar isso ali, cascalhar. E também quero dar aqui os parabéns com o colega Lauri, estava na linha Boêmia, eu também estava, não fiquei até o final, na final da bocha sintética, no último sábado. Dar os parabéns para a equipe do Stop, que ficou campeão, e dizer que tinha uma grande torcida lá, e também para a linha Araçá, que foi pela primeira vez na final, com certeza foi um grande jogo, mas a linha Boêmia se superou e ficou campeão. E também dar aqui os parabéns pelos agricultores que fizeram a primeira feira da agricultura familiar na praça, na quarta-feira, falando com agricultores, a feira venderam muito, muito bem, então com certeza foi muito bom para os agricultores e para o pessoal que comprou. e dizer também que agradecer o nosso deputado Valdeci Oliveira, deputado do Partido dos Trabalhadores, que é um grande apoiador, também já apoiou em Santa Maria quando ele era prefeito, na feira lá da Irmã Lourdes, e agradecer a ele, até falei para ele que já abri meu voto a ele e apoio a esse deputado, com certeza vou colaborar com ele, porque confio muito no trabalho dele. E escutando o João, com certeza foi um pessoal da matéria, isso é muito importante mesmo, o apoio que eles deram, e que nem o Lino, o Vitesse, o pessoal foi muito importante, mas dizer que falando com agricultores ali, a grande incentivadora dessa associação, a Asproag, foi a Adriana Gols. A Adriana Gols com certeza fez um grande trabalho e com certeza foi muito importante para esses agricultores estarem organizados agora. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Uma saudação muito especial ao nosso presidente dessa casa, ao vereador Tamar Puntel, ao vice Alexandre Noy, ao secretário Rui, aos colegas vereadores, servidores aqui da casa, à imprensa escrita, imprensa falada, minha saudação. Queria hoje também fazer aqui uns pedidos, né, que esse vereador tem, que o órgão competente fizesse o patrulhamento e o cascalhamento da estrada da localidade da linha São Pedro. Ouvindo aqui os vereadores dizer que as estradas estão muito boas, foram patroladas, Cerro dos Camargos, Cerro Sico, Cado Rio, gostaria eu também aqui da próxima segunda-feira chegar aqui e fazer um elogio, né, ao setor competente, à Secretaria de Obras, que esse trabalho na localidade da linha São Pedro também fosse realizado. Porque ali em frente, principalmente a residência do senhor Dorivaldo Flores, está bastante danificada a estrada. Então, gostaria muito também que ali também fosse feito um trabalho bom, que eu posso aqui também, falei hoje também já com o secretário de obras, pedindo esse trabalho, e ele me falou o seguinte: é uma semana para ser chuvosa, caso seja chuvosa mesmo, Eu não vou cobrar aqui segunda-feira, mas se o tempo ficar bom, com certeza vou aqui cobrar, se está pronto ou não está. Também, o setor competente, faça uma troca de lâmpada no bairro Caiçara, em frente ao bar do Vidal. Ali tem um rapaz que mora ali e diz que faz tempo já que tem uma lâmpada queimada e ainda não foi trocada. Da mesma forma também, troca de lâmpadas na Varsa do Agudo, do Marcos Alexandre Zel. Segundo ele, a prefeitura já fez esse trabalho, mas pouco tempo estragou de novo a lâmpada e estão todos eles ali de novo na escura. Também aqui quero saudar também aqui, desculpe que eu hoje me passei, as pessoas que aqui estão presentes na galeria, especialmente aos funcionários públicos, as pessoas aqui presentes, ao pessoal da escola Luiz Germano Petro. Obrigado por confiar em nós. Mais uma vez vocês estão aqui. É a terceira vez consecutiva. Na última segunda-feira eu não fiz uso da palavra, mas pode ter a certeza que este vereador estará sempre ao lado do que é melhor para nós. Pode contar comigo também. E também pedir ao setor competente e coloque os cascalhos próximo à propriedade do seu Ademar Prade, no Cerro da Figueira. Lá foi bastante pessoas já pedindo, e ontem, domingo, mais uma vez vieram pedir a esse vereador. Seria muito que esse serviço também fosse feito. Eu, como falei já, sempre falo aqui nessa casa, eu não olho para quem votou, para quem não votou. Fui eleito pelo município de Agudo, por isso sou representante dos 17 mil e poucos habitantes do nosso município. Por isso quero aqui também fazer agradecimentos. Ontem também percorri a Linha Branca, alguma região da Linha Branca, e lá as estradas realmente estão em ótimas condições também. Então, como eu gostaria que segunda-feira que vinha aqui também e pedir e agradecer ao trabalho daquela comunidade da linha São Pedro. Aí me falaram que já falaram com o vereador Lauri, e o Lauri também explanou, né, se o tempo colaborar, irão fazer aquele trabalho. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Quero, neste momento, cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes, em especial os funcionários e professores da Luiz Germano Petter, comunicar a todos que temos um livro de presença nas sessões plenárias e que todos estão convidados a assinarem esse livro da presença junto à sessão de hoje. Quero cumprimentar em especial ao senhor Valdir Bujol dos Reis, que está conosco e que é secretário do Conselho Administrativo do CTG, Sentinela do Jacuim, dizer a ele que nos honra deste convite junto à Câmara, um convite ao qual nós, Câmara de Vereadores, estaremos como posteiros no dia 13 de setembro de 2017 junto ao CTG. Uma programação que também estará junto conosco como posteiros, a Prefeitura Municipal e o Rotary Clube de Agudo. O CTG é esse que tem um conselho que está trabalhando muito forte na condução do tradicionalismo junto ao nosso município. Participei há pouco tempo atrás, dia 2 e 3 de setembro, não pude estar presente no dia 3, mas estive no dia 2, num evento regional, um evento onde estiveram aqui no nosso município várias apresentações artísticas que vieram de todos os cantos aqui do centro do nosso estado. Então, parabenizar o CTG, pela primeira vez esse evento veio ao nosso município, essa comissão que hoje está, comissão gestora do CTG, que nos alegra. A gente sabe do trabalho que o CTG está fazendo junto às crianças aqui do nosso município, junto aos jovens, as representações do CTG fora aqui do nosso município, nos alegra muito. Então, parabéns, Valdir, que está junto, presente com o CTG, e contam com nós, Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que os vereadores aqui, mesmo não tendo o convite, a gente já sabia do evento que iria acontecer, e tivemos, antes do início da sessão, uma reunião com todos os vereadores mencionando esse evento, onde a Câmara estará sendo posteira junto com a administração municipal e junto com o Rotary Club. Estaremos lá representando e ajudando ao CTG no que for possível para que consiga continuar trabalhando com a nossa juventude, com as tradições gaúchas e com a nossa cultura gaúcha, que é uma das melhores aqui em todo o nosso Brasil. Tenho certeza que nós nos orgulhamos de ser gaúchos e cultivar essa tradição gaúcha junto ao município, junto ao estado e junto ao país como um todo. Dando sequência, passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. A tribuna livre é um espaço cedido pela Câmara a todo cidadão agudense ou cidadão que queira fazer uso, não querendo ser cidadão agudense, mas a pessoa que quiser usar esse espaço e trazer um assunto junto à Câmara, junto à comunidade agudense. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição da vereadora Isabela Maisão e do vereador Gelson Noachander. Neste momento, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Senhor presidente, não ocuparei o espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Noachander.
Da mesma forma, não usarei esse espaço.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 15 de 2017, que requer urgência especial para o projeto de lei 41 de 2017 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição, de autoria do vereador João de Deus. Coloco o requerimento número 15 de 2017 em discussão.
Vereador João de Deus.
Com a palavra, vereador João de Deus.
Senhor presidente e colegas vereadores, devido à necessidade de suprir esta ausência da professora, esse projeto vem para dar legalidade e não deixar os alunos à espera, já que estamos quase no final de ano. Então há uma necessidade urgente de repor um profissional. Por esta razão, eu peço o apoio dos nobres colegas.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto do requerimento número 15. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 15 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 15 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde se localiza o projeto de lei 41 de 2017, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco o projeto de lei 41 de 2017 em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador João de Deus.
Vereador Lauri Klein.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Rui Milbert, do João de Deus e do Lauri Klein. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, não tenho como deixar de manifestar sobre a situação difícil que passam os meus colegas professores da rede estadual, bem como todos os demais funcionários do Estado. Eu li um texto de Sandro Ari Andrade de Miranda, publicado em 6 de setembro do corrente ano, que traz por título O Governo Sartori e o Fim da Dignidade da Pessoa Humana. Eu lerei parte do texto que precisa da nossa atenção. Ele inicia o seu texto afirmando que qualquer cidadão, cidadã brasileiro ou estrangeiro que leia a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 1º, inciso 3, observará que um dos fundamentos do nosso regime jurídico é o princípio da dignidade da pessoa humana. Sandro continua as suas afirmações da seguinte forma: entretanto, se descermos nosso voo panorâmico e aterrissarmos no Rio Grande do Sul, vamos descobrir que tal princípio hoje é tratado como letra morta, não é respeitado mais, é pisoteado todos os dias pelas ações do governo Sartori. Não falo aqui nem do corte sistemático de recursos para a saúde, como a extinção de serviços, fechamento de hospitais pelo interior, nem do sucateamento da educação ou desmanche da segurança, nem da violência praticada todos os dias contra os movimentos sociais e reivindicações populares. Vou para o espaço mais próximo, para o tratamento dado aos servidores públicos, às pessoas que exercem a base da administração estadual. Em setembro de 2017, cada servidor do Poder Executivo recebeu no seu contra-cheque, no máximo, R$ 350,00. Correspondentes ao salário de agosto, cerca de um terço do salário mínimo nacional. São compreendidos nessa massa os professores, os médicos, os enfermeiros, os policiais, operários, escrivães e qualquer outra pessoa que trabalhe na administração em regime estatutário. Os empregados públicos regidos pela CLT ainda estão imunes a esse abuso. A alegação de sempre é a falta de recursos, os quais seguem fartos no pagamento de juros e precatórios. Para finalizar, coloca a seguinte: contando com o silêncio dos órgãos de fiscalização e uma visão financista do Estado, o Rio Grande do Sul caminha a passos largos para o caos. Se os gaúchos sempre se orgulharam de sua trajetória guerreira, hoje assistem em completa paralisia ao tratamento desumano e indigno que é dado a milhões de famílias pelo governo do Estado. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que permanecem e que nos dão o prazer, hoje também em grande número, e preciso corrigir, seu Valdir Bujão. O senhor foi ex-presidente, foi do CUMUD, não do CORED, então vamos deixar certinho, né? Mas continuo meus parabéns aí pelo belo trabalho que o senhor tenha realizado frente ao CUMUD. E não poderia deixar também de parabenizar o pessoal da Emater, né? E quando nós tivemos essa abertura, né, da primeira feira da agricultura familiar dos pequenos agricultores do município, que se denomina Asproag, e que tem o presidente, no qual eu tenho uma grande admiração, que é o Nélio Kikever, que é o presidente, eu preciso parabenizar o pessoal da Emater, porque eu tenho certeza de que se não tivesse o apoio, o incentivo e o suporte técnico do pessoal da Emater, esse pessoal da Emater que eu falo já vem de bem antes, no qual eu preciso também parabenizar, que da época do Lino de Moura, do Zé, do José Aníbal, né, para dizer melhor, e da Inês Simon e tantas outras pessoas, exemplo também da Adriana Simon, Adriana Gols, e que fizeram um belo trabalho e que fazem ainda, defendem, ajudam, a exemplo do pessoal da atualidade, que é o pessoal, a Cláudia Bernardini e o Diego Katzer e outras pessoas, né, que fazem parte da Emater. É uma parceria muito boa num momento difícil no qual a agricultura passa. E muito bem lembrado pelo colega vereador João, enquanto que essas feiras aconteciam num lugar bastante afastado da população, agora nós conseguimos, e com o apoio da Prefeitura Municipal, né, de vários órgãos, convencer e conseguir esse apoio para que essa feira acontecesse todas as quartas-feiras, no qual eu aproveito essa oportunidade de convidar toda a população, as pessoas que venham gastar, consumir produtos que esta associação vai fornecer todas as quartas-feiras no centro da cidade, na Praça Francisco Schuster, né? Tem autorizado o pessoal para fazer lá. Tem a parceria também, que eu não podia deixar de mencionar, do Cressol. Eu sempre digo que o banco é muito importante, é exemplo do Cressol, que é um banco que apoia, inclusive no qual foi liberado financiamento a uma caminhonete furgão, que naquela oportunidade inclusive estava lá. Então essa associação já começou forte, como mesmo os deputados que estiveram lá, a exemplo do Valdecir de Oliveira, e acredito que tenha sido só o Valdecir de Oliveira que esteve presente nessa abertura dessa primeira, no qual ele disse de que Santa Maria, quando começou essa feira, tinha apenas duas famílias, a exemplo de Agudo, muito diferente de Agudo, que já começou com 20 famílias. Então eu não tenho dúvida e tenho certeza de que tenha tudo para dar certo. E também eu gostaria de me manifestar, e achei importante falar sobre uma visita que eu e o colega vereador Mauro fizemos na sexta-feira, que foi a abertura da Expofeira Colonial em Nova Palma. Tivemos o convite para estarmos lá, e lá nós estivemos lá, junto à comunidade São Francisco. E eu tenho alguns dados aqui, e que achei interessante, pois acredito de que a toda a festa é enorme e precisa ser divulgada. E lá foi mencionado a Volksfest e a Festa do Moranguinho, e que essas festas são espelhadas por eles. Mas o que me chamou a atenção na quantidade de pessoas que tinha lá nessa abertura dessa expofeira. E pela quantidade de pessoas, de deputados, acredito de que tenha tido 3 ou 4 deputados estaduais, 4 ou 5 deputados federais, além de secretário de Estado, Pedro Westphal, nosso partido, secretário de Transportes. Além destes, 6 prefeitos municipais. Me chamou a atenção. E a manifestação do presidente da Câmara de Vereadores, o Busato, né, no qual ele evidenciou muito a presença de todas essas lideranças. E dentro das manifestações, o que mais me chamou a atenção foi a manifestação do prefeito. E por isso que eu chego nesse ponto, pois ele mencionou lá de que até no exato momento ele não tenha feito nenhuma viagem a Porto Alegre com um veículo próprio. Toda vez que foi a Porto Alegre, ele foi de carona. E ele aproveitou lá, agradeceu a carona que ele recebe nesses primeiros 7, 8 meses de governo, no qual esses municípios estavam sendo representados pelos prefeitos, e que me chamou a atenção aqui, o prefeito de Agudo, não sei se ele não tinha sido convidado ou ele não pôde se fazer presente, e o prefeito de Nova Palma é o André Rossato. Inclusive ele é prefeito de primeiro mandato. E por ser prefeito de primeiro mandato me chamou a atenção. Ele disse de que nenhuma vez ele foi a Porto Alegre a não ser de carona. E que ele aproveitou aquela oportunidade para agradecer a carona de todos esses prefeitos. E que gostaria de que essa parceria desses prefeitos que se continuasse. E continuassem dando carona a ele como prefeito. E ele mencionou no seu discurso de que dentro das 7 secretarias que tem o município, hoje, eu não tenho certeza, são 3 ou 4 no máximo que ele tem em atividade. E que, dentro do governo dele, ele não tem nenhuma função gratificada. Eu estou trazendo esses números, talvez para comparar com o do nosso, né, que tem uma continuidade já de 16 anos e que, né, que talvez tenha atitudes diferentes. Gostaria de pedir meu espaço de líder do Partido Progressista, senhor presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Essas atitudes dessas administrações me chamam a atenção. Ele é um prefeito de primeiro mandato e que tem iniciativas totalmente diferentes dos prefeitos que têm uma experiência muito maior. A exemplo do nosso município, que foi reeleito, tem 2 mandatos, a exemplo de outros prefeitos. Então, poderíamos comparar. No nosso município, tem função gratificada? Tem, muitos, né? Muitas funções gratificadas. Quantas secretarias que estão sendo ocupadas? Acredito do que mais do que 3, 4. Os nossos governantes, será que já pediram carona para outros prefeitos? Não sei, não tenho notícia. Mínimo de contratos de CCs, ou seja, muito poucos cargos de CCs. E eu, toda vez que eu venho aqui na prefeitura, eu me deparo com pessoas novas que trabalham na prefeitura. Então, por isso que me chama muita atenção. Então, são dados assim, dados que eu lembrei agora, instantes antes dessa sessão, e que eu achei importante trazer. Quer dizer o quê? Que no município de Nova Palma, conforme ele deixou bem claro, ela passa uma crise financeira bastante acentuada. E de que destinou recursos para que aquela expofeira, que é a expofeira colonial, no qual tem 90 empresas locais lá expondo, e que ele tenha tido a preocupação de destinar recursos, mas que estava economizando em outros pontos. Então me chamou a atenção. Nessa mesma ida nossa, colega vereador, nós aproveitamos de presenciar uma reunião do Partido Progressista lá, da Quarta Colônia, com prefeitos e vereadores. E o assunto foi, em pauta dessa reunião, foi uma pré-candidatura de um deputado federal do nosso partido, colega vereador Mauro. E o nome desse deputado é Luiz Carlos Reis, para nossa surpresa. E eu fico muito feliz e contente de saber de que uma pessoa, pelo prestígio que tem, pelo belo trabalho que tem e pela coragem que tem o nosso deputado federal Luiz Carlos Reis. Inclusive, ele pediu para que nós fizemos aqui através da Câmara e que as pessoas que ouçam em casa, que ele está se colocando como pré-candidato ao governo do Estado. Mas ele, no seu pronunciamento, ele deixou muito claro de que ele tomou essa iniciativa pelo simples fato de ter sido concluído o processo da Lava Jato, em que ele foi inocentado desse processo. E que se ele não tivesse sido inocentado, não que ele não tenha, que ele poderia ter alguma culpa, ele tinha certeza sempre de que não teria envolvimento nenhum no caso da Lava Jato, mas até provar o contrário, ele não iria disputar a nenhum cargo, mesmo sendo a deputado federal ou senador, né? E como agora ele conseguiu ser inocentado, como muitos dos nossos integrantes do Partido Progressista, ele está colocando o nome dele à disposição do partido a nível estadual para o governo do Estado. É uma ótima notícia, pois ainda temos pessoas sérias, idôneas e que trabalham pela nossa região e que vai se colocar à disposição ao governo do Estado. E também preciso ainda me manifestar a respeito de uma solicitação do colega vereador Carduzinho, no qual ele faz um pedido de cascalho lá para o Ademar Prade. Eu, lá no início do meu governo, no meu mandato como vereador, eu já tenha feito esta solicitação desse cascalho lá para o Ademar. Eu imaginei, não fui até a casa dele, mas eu imaginava de que esse pedido já tinha sido atendido. Eu reforço então o pedido do Cardozinho e o colega vereador Lauri, né, e também o Clairo, que está aqui, para que essa demanda seja atendida. Também preciso aproveitar essa oportunidade e parabenizar todas as escolas que fizeram suas apresentações na data do feriado do 7 de setembro, no qual todas elas fizeram uma magnífica apresentação, exemplo também da escola Luiz Germano, que está aqui nessa noite. Então, parabenizo todas as escolas pela bela apresentação que fizeram em 7 de setembro. Quero aproveitar também, vendo o pessoal da Luiz Germano, lembrar aos colegas vereadores de que nós temos uma reunião importante amanhã com o prefeito. Acredito que essa reunião ainda esteja marcada. Então, amanhã, dia 12 de setembro, às 10 horas da manhã, né? Uma reunião no qual eu aproveito, em nome da Luiz Germano, convidar os colegas vereadores para que todos se façam presente junto ao gabinete do prefeito municipal. E também eu me manifestei já em outras oportunidades, a exemplo do recadastramento biométrico, vou repetir por várias sessões, pois acho muito importante, senhor presidente, que a população precisa ser informada. Inclusive, li uma correspondência anteriormente, no qual a casa, aqui a mesa, mostrava preocupação e a importância que tem o recadastramento biométrico. E eu peço a toda a população para que venha todas as terças, quartas e quintas e sextas, ou seja, só não tem recadastramento nas segundas-feiras, em virtude de nós termos o trabalho aqui das sessões plenárias, mas terças e todos os dias, menos na segunda-feira, as pessoas venham aqui à Câmara de Vereadores para fazer esse recadastramento. E deixar importante uma preocupação minha, para que as pessoas que votam em lugares diferentes do que residem, que façam também essa transferência, para que nós, vereadores, nós políticos, possamos saber exatamente a representação que nós temos nessas localidades. Seria isso, senhor presidente, na minha manifestação.
Dando sequência nas explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez aos colegas e as pessoas que continuam aqui na galeria. Também, ouvindo a explanação dos nobres colegas, também gostaria, nesse primeiro momento, senhor presidente, parabenizar todas as escolas que se apresentaram no dia 7 de setembro aqui no município de Agudo. As suas representações estavam muito bonitas e foi um momento bastante assim, aonde tiveram a oportunidade de cada um mostrar um trabalho das suas comunidades através do educandário. Eu gostaria de agradecer aqui a Escola Santo Antônio, que me deu essa oportunidade de poder treinar a banda daquele educandário, né? E aprendi muito ali com os alunos, né? Uma comunidade que a gente não tinha um grande afeto assim, mas através de um trabalho prestado na comunidade, tu começa a conviver com a comunidade e cresce junto com eles, né? E tivemos ali então um trabalho muito bom. Acredito que representamos bem o colégio. E aí eu quero agradecer a diretora, né, o CPM e principalmente os alunos, que são importantes, né? Quem vai instruir o maestro, ele só vai uma pessoa, mas tem 20 ali que precisa ser preparado para representar o educandário. Então, eles foram importantes, eles que fizeram acontecer. Eu tenho que agradecer cada um membro ali, cada um aluno que se esforçou de uma maneira tal que fomos muito bem. Meu muito obrigado. Obrigado também à Escola Santo Dumont, que nos cedeu alguns alunos, né? A Luiz Germano Peter, né? Por isso que eu falava assim, que hoje é difícil, né, tu formar uma banda só com os alunos do educandário. Uns anos atrás, a gente, quando, olha, vamos se preparar para 7 de setembro, tinha 20, 30, 40 alunos querendo pegar um espaço. Hoje há uma dificuldade muito grande da gente formar uma banda. Mas, graças a Deus, assim, como o trabalho é de parcerias, os colégios vão emprestando para outro, assim, mas também, né, foi um meio da gente representar bem o colégio, não somente o nosso, mas também essa dificuldade aconteceu em todos os colégios. Queria também falar assim a respeito do trabalho da Secretaria de Obras, e a gente vê o tamanho de Agudo. Agudo é muito grande, nem se compara com Nova Palma. Agudo é grande, nós temos extensões de estrada. Sabemos que a Secretaria de Obras tem trabalhado incansavelmente, e você vê quanto é pequena essas dificuldades quando as nossas indicações são pequenas, carga de areia, carga, aliás, de pedra, de material, poucos sinalizações, enfim. Mas se nós olhar para o tamanho de Agudo, nós vamos ver que alguém está trabalhando, porque senão seria um enxurro de coisas grandes, né? Pedidos grandes, né? Então nós temos que ser coerentes, mas queremos que essas pequenas coisas, meu querido companheiro Pedro e o nosso secretário ali, né, eles vão se diminuindo, né, estão diminuindo, porque há uma equipe que trabalha, uma equipe é responsável, que está atento. Então não podemos aqui ficar cobrando e dando prazo para que tenhamos resposta, quando sabe que alguém está trabalhando. Alguém de noite não dorme direito pensando, amanhã eu vou ter que ir com a equipe para aquele lugar, amanhã eu tenho que ir tal lugar. Então só quem está no comando, quem está na linha de frente, é que sabe das dificuldades. Mas aqui nós podemos levantar as mãos para o céu, que as nossas demandas que foi levantada aqui na Câmara são pequenas, pequenas, e eu acredito que elas ainda vão continuar sendo pequenas, né, para o bem do município de Agudo. Quanto ao governo estadual, governo federal, governo municipal, é uma caminhada de longo tempo, né? E é importante esses gestores, né, que passam, né, que se tivesse um pouquinho mais de responsabilidade, não entregavam a uma casa sucateada, uma casa, uma casa assim, falando em termos de orçamento, sucateado, e hoje pagam preço caro os professores, né? Brigada militar, enfim, né, que os que menos ganham, né, estão recebendo uma ninharia. Porque os nossos antepassados não tiveram projetos, olhavam somente para si. E hoje, se nós olhar e escutar os noticiários do governo federal, que fazem parte daquele comando e dos governos que passaram, é vergonhoso. E não podemos aqui dizer que aonde foi esse dinheiro e aonde está. Poderia estar nos cofres do governo do estado, municipais e até federais, legalmente. E hoje a Polícia Federal tem que estar prendendo, colocando mão nesse dinheiro que o assaltante pegou, aquilo dinheiro do povo. E uma grande maioria de professores brigadiano, polícias civis que estão na rua, colocando a sua vida em risco, né? Estão sendo prisionados através desse recurso que é pequenininho, né? A sua família em casa está passando dificuldade, eles têm que ir para a rua, né? Enquanto que uns espertalhão aí estavam roubando, porque agora vão parar tudo na cadeia. E com certeza eu sonho com dias melhores para os meus filhos, para os meus netos, para a nossa comunidade. E é isso que nós queremos. Aquele que rouba, que tira o suor do trabalhador, ele tem que pagar rigorosamente, ir para a cadeia, sem dúvida nenhuma. E sacar todo o seu dinheiro, porque não é justo quem não trabalha se aproveitar de oportunidade que se tem na vida, né? Então eu deixo aqui minha indignação também, né, em relação a esse grupo de pessoas, mas estão sendo desmantelados para a vergonha do ser humano, para a vergonha, e principalmente das pessoas que nós que apoiavam e falavam muito bem, e hoje somos envergonhados de falar em nome de alguns deles. Mas aqui nós temos certeza, nós agudenses, que trabalhamos com honestidade, nós que trabalhamos com suor, nós que trabalhamos com responsabilidade, vamos continuar dessa mesma maneira, defendendo aquilo que é nosso, aquilo que é do povo e aquilo que interessa aos nossos contribuintes. Sem dúvida nenhuma, não podemos nos espelhar. Falamos deles para nos fortalecer, né, para que possamos continuar trabalhando aqui no município de Agudo. Nós temos 9 vereadores aí que, sem dúvida nenhuma, né, tem uma carreira brilhante de honestidade, e assim vai ser, se Deus quiser. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Mais uma vez eu cumprimento o presidente Itamar, os demais colegas aqui presentes, os que fazem parte da galeria ainda. Não posso deixar daqui só escutar o que o governo deixa de prometer e deixa de fazer. Respondendo uma das perguntas do Rui Milbrand, promessa do Valério, ele promete, mas também faz. A José Bonifácio, é 3 quadras, é um projeto, onde é que a empresa Carlos Roger Artenge ganhou a licitação. Onde é que a primeira etapa vai ser 50%, que é uma quadra e meia. Então a José Bonifácio vai ser calçada da avenida até Metalúrgica Binda. A segunda colocação, Ademar Prade, eu aqui não escolho parceiro e nem parceiro político, adversário e situação. E os pedidos, a gente aqui, pela Secretaria, a gente não faz milagre, a gente faz o trabalho conforme é a necessidade e o seu tempo colaborar. Ademar Prade foi atendido, sim, com 3 cargas de material. Só ele precisa mais material, porque é uma pessoa que também está no programa do Proleite. Então, na medida do possível, também vai ser largado mais do que a demanda. E dar os parabéns também pela equipe da educação, pelo belíssimo trabalho que tem realizado no município, independente dos colégios. Dar os parabéns para os diretores. Isso é um trabalho em conjunto de secretaria, da equipe da Rosemary, com a equipe dos diretores, pela belíssima apresentação das bandas no dia 7 de setembro. E voltando ao assunto dos calçamentos, a Borges de Medeiros também foi licitada todas as 4 quadras, só não é só 3 quadras, é 4 quadras. Onde é que 3 quadras a empresa de fora ganhou a licitação, também vai sair 50% da obra iniciada e depois outros 50%. A última quadra da Borges ganhou Pedrinho Lima, já foi licitada também a Germano Endic, que também vai até o pavilhão evangélico, também já foi licitada. E também, muitos anos atrás, a nossa, que era ex-candidata do PSDB, a Naide Fraz, foi vereadora, foi vice-prefeita e também não conseguiu uma emenda. O Valério agora conseguiu uma emenda, também a obra já foi licitada. Também Pedrinho Lima vai fazer essa obra. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder cedido ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui ainda se encontram presentes, minha saudação. Vereador Lauri, se essas três cargas de cascalho foi colocado já para o senhor Ademar Prado, que bom, foi colocado. Só nós, do vento o pessoal não vai tirar nada, né? Que bom, então, quem sabe coloque mais algumas para ele também, como ele já faz parte realmente do Proleite, que eu fiz esse pedido. Eu sou daqueles de fazer pedido e não interessar, se doem quem doer, para mim não interessa. Né? Eu sou, como já disse antes, sou vereador do município de Agudo. Eu não, a minha bandeira do partido, do PMDB, está guardada. Quem sabe se eu vou usar um dia, não sei. Ouvindo aqui muito bem também as colocações dos nossos colegas vereadores, professor Mauro, do qual citou aqui várias vezes o nome do governador Sartori. Nós temos que comentar também, vereador, que o Sartori, quem é os partidos que estão aliados com o Sartori? É o PP. O PP do seu partido também está junto com o Sartori. Se nós vamos ter que xingar o Sartori, vamos xingar o PP também que está junto. Hoje o vereador Rui disse assim que o Luiz Carlos Heinz é pré-candidato a governador. Que bom, né? Um baita cara, baita pessoa. Quem sabe ele vai convidar alguém do PMDB para estar junto? Estão todo mundo junto? Então, como é bom uma sigla ter tanta gente junto, né? Quando é para juntar o bolo, mas quando é para criticar, aí é o Sartori. O Sartori é o ruim. O PP está junto, tem PSDB lá junto, tem um monte de gente junto. Aí reclama do governo. Todo mundo diz que não tem dinheiro, mas todos querem pegar o coxo. Todos querem estar lá. Ah, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, mas querem estar, querem ter o poder. Eu digo o seguinte, nós pagamos o preço do que nós votamos. Não é do meu partido, a ex-governadora Ieda Cruzes, quem é que fez uma ponte mais rápida que a governadora Ieda Cruzes fez aqui, né? Foi em 2010, né? Foi? 2010. E qual é o respaldo que a Ieda Cruzes teve? Nenhum. Nenhum. Aí botamos quem? Botamos quem? Nem vou citar nomes, que graças a Deus nunca votei neles mesmo. E tenho certeza que não vou votar um dia. Não interessa também quem doer. Né? Desculpa, o vereador Rui, que é o vereador Alexandre, que é do partido, do PT. Colocamos, foi o Tarso Genro. Foi o Tarso, né? O penúltimo governador. Que disse que nos entregou o governo quebrado. O Sartori está fazendo o quê? Está pagando dívida? Será que o Luiz Carlos Heinz vai querer também entrar para pagar dívida? É possível. Então vamos ver aqui, ó. Vamos deixar claro e dito. E não adianta falar só no Sartori. Tem que botar todos aqui, ó. Nós temos o Pedro Westphalen, secretário. O Polo, Hernani Polo, secretário, que é PP. Vamos colocar esse pessoal junto, dizer o nome dos caras. É o PP, PMDB, os partidos que estão lá. É lamentável dizer que um professor recebe no final do mês aí R$350. É muito triste. Mas vamos dizer quem está governando o nosso Rio Grande do Sul. Não é o Sartori. É um monte de gente. E esse monte de gente que eu digo, o seu partido está junto, vereador. O PP. Muito obrigado.
Também quero usar esse espaço e sabendo que existe uma programação muito grande por parte da Secretaria de Educação e Desporto, Desenvolvimento Social, Habitação e de Saúde, que acontece toda esta semana, do dia 11 de setembro até o dia 15 de setembro, aqui no nosso município de Agudo. Tem uma vasta programação, o qual vou fazer a leitura, porque acho importante que seja transmitido à comunidade, aos pais, aos alunos, aos vereadores e à comunidade aqui agudense. Teve no dia de hoje, mas a partir de terça agora eu vou ler a programação, onde a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia temos um tema que é Perspectiva dos Jovens e Seus Sonhos, Prevenção às Drogas, ao Álcool e à Violência. O público, alunos do 5º ao 9º ano das escolas Santos Reis, 3 de Maio, Alberto Pasqualini, Luiz Germano Petter e Dom Érico Ferrari. Acontece no Clube Centenário. A partir do dia 12, que é na terça-feira, também a partir das 13 horas e 30 minutos até as 17 horas e 30 minutos, temos a palestra lúdica de prevenção com historinhas, demonstrações dos malefícios da má alimentação, incentivo à boa alimentação. Público, alunos do primeiro ao quarto ano das escolas Santos Reis, Santos Dumont e professor Villiros. Clube Centenário também. E na terça também, a partir das 19h30 às 22 horas e 30 minutos, temos como tema sexualidade na adolescência, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção HIV, aborto e suas consequências. Público, alunos das escolas Villiros, Luiz Germano Petter e Dom Érico Ferrari. Local, Escola Villiros. Também na quarta-feira, dia 13, das 8 às 12 horas, tema sexualidade na adolescência, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção ao HIV, aborto e suas consequências. Público, alunos do 5º ao 9º ano das escolas Santos Dumont, 7 de setembro, Olavo Bilac, Santo Antônio e Escola Professor Villiros, Clube Centenário. Na quarta também, no dia 13, a partir das 13h30 às 17h30, autoestima, motivação e qualidade de vida. O que é ser feliz? 10 leis para ser feliz na melhor idade. Público, pessoas da terceira idade, Clube Centenário. Também na quarta-feira, a partir das 19h30 às 22h30, financeira, fazer poupança em época de crise. Como fazer uma previdência privada? Público, empresários e seus colaboradores, jovens, casais, famílias, a CISA, Associação da Juventude, aberto a toda a comunidade. Clube Centenário. Na quinta, dia 14 de setembro, das 8 às 12 horas, tema: a escola de pais, as ameaças que pairam sobre o casamento. Não existem pais separados, e sim casais separados. Princípios básicos e essenciais, como educar seu filho para que não se envolva em drogas. Público, pais e comunidade da linha dos pomeranos. Local, escola de ensino fundamental Santo Antônio. Na quinta, dia 14, das 13 às 17 horas, relações humanas na vida e no trabalho. Como tratar da melhor maneira os munícipes que são nossos patrões, como cuidar da melhor maneira os bens públicos que são de todos, públicos, servidores públicos e autoridades, Clube Centenário. No dia 14, quinta-feira, a partir das 19h30 às 22h30, o tema: a escola de pais, as ameaças que pairam sobre o casamento. Não existem pais separados, e sim casais separados. Princípios, bases essenciais de como educar o filho para que não se envolva em drogas. Público, pais, somente pais, da escola Santos Dumont. Local, escola Santos Dumont. Na sexta-feira, dia 15 de setembro, das 8 às 12 horas, atendimento individual para lidar com as mais diversas situações. Público, pessoas da assistência e saúde, as quais estão passando por problemas de álcool, drogas ou depressão, Clube Centenário. Das 13h30 às 17h30 do dia 15 de setembro, tem como tema: a família no mundo de hoje e sua missão educadora. Diálogo entre pais e filhos, família, célula mãe da sociedade, declaração dos direitos dos pais e deveres dos filhos. Público, famílias da escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac e Comunidade. Local, Escola Olavo Bilac. Dia 15 de setembro, das 19h30 às 22h30, a família no mundo de hoje e sua missão educadora. Diálogo entre pais e filhos, família, célula mãe da sociedade, declaração dos direitos dos pais e deveres dos filhos. Público, a grande noite da família para toda a comunidade. Local, Clube Centenário. Esta é a programação desta semana de valorização da vida que acontece aqui no nosso município e que atingirá um bom público, principalmente as escolas aqui do nosso município. Também tivemos uma correspondência que entrou após a nossa pauta e gostaria de fazer a leitura, porque no próximo dia 16 de setembro, onde terá um evento, um jantar em comemoração aos 28 anos do Grupo Ação e Liberdade, que acontece às 20 horas, pavilhão da Escola 3 de Maio. Valor R$15 por adesão, o cardápio, a janta. Haverá animação com Marcelinho Produções. Confirmar com a diretoria os sócios com as fichas para venda até dia 15 de setembro de 2017, ao meio-dia. Assina Marção, a Dunk. Então, todos convidados para o dia 16 de setembro de 2017, a 20 horas no pavilhão da Escola 3 de Maio. Jantar de comemoração aos 28 anos do Grupo de Ação e Liberdade. Também quero mencionar que participei no dia 6 de setembro, junto a um evento da Associação de Produtores Rurais de Agudo. Dizer de que cada vez mais nós, vereadores, pessoas que representamos a comunidade, devemos sim valorizar esses lutadores aí que produzem a produção primária que vem nas mesas de várias pessoas do município e fora aqui do município. E com certeza essa associação foi criada na busca do esforço de cada um. Então todos estão de parabéns, a Emater, já mencionado por vários vereadores, está de parabéns. Sou testemunha do trabalho que a Emater faz junto a esses agricultores, junto a essas famílias, sempre buscando aproximar a técnica na produção e o acompanhamento dessa produção no uso de menos agrotóxicos, de menos produtos para controle e de um produto que venha ao acesso da nossa comunidade, da comunidade de fora, que tenha menos conservantes e menos produto que possa causar um prejuízo à saúde da comunidade, à saúde de cada um. Então, parabéns à associação que se uniu, fez o lançamento no dia 6, estivemos lá representando a Câmara e com certeza lá foi colocado a associação, o encaminhamento da associação, e com certeza nós, vereadores, estamos apoiando. Temos certeza de que o caminho é esse. O caminho é apoiar pessoas que produzem aqui no nosso município e possam fazer uma segunda fonte de renda junto à propriedade, ou a principal também. Tem casos que é a principal fonte de renda na família, é essa feira do agricultor, essa feira que é apresentada à nossa comunidade e às pessoas de fora. Também não posso deixar de parabenizar no dia 7 de setembro a apresentação de todas as bandas dos colégios do nosso município, os colégios municipais, os colégios estaduais, e parabenizar aos maestros de todas as bandas, em nome do João, que abraçou a causa junto à Escola Santo Antônio, e foi um maestro junto à banda, e a gente sabe de que muito trabalho é feito de maneira voluntária. Então, com certeza, parabéns, João, parabéns a todos os maestros de todas as bandas, que fizeram bonito. Apesar que eu tenho o meu palpite, e acredito eu que a apresentação das bandas do desfile deve ocorrer junto à nossa Avenida Concórdia, mencionei na sessão anterior e reafirmo, porque são pessoas de uma idade mais avançada, e eles evitam de entrar num local onde um pavilhão fechado, onde tem bandas se apresentando e dá eco, dá problemas de audição. Então, reafirmo que o melhor caminho, apesar da declaração do prefeito, de que foi acordado juntamente com a secretária, diretores, professores, mas acredito eu que tem que reaver e nós fazermos como sempre foi feito, de maneira que possa ser visto por todos e que o São possa vir de maneira melhor a todos os ouvidos das pessoas que estão aí escutando. E reafirmo que, e tenho certeza de que nós precisamos atingir 100% dos nossos filhos que estão na escola, priorizando o desfile e priorizando a pátria nossa, que é o Brasil, aprendendo que se tem uma pátria e a pátria tem que ser defendida. Nós precisamos doutrinar o nosso filho desde a primeira série, desde o primeiro ano até o último ano, de que temos uma pátria e devemos defender a nossa pátria. E o melhor dia de reconhecimento a isso é dia 7 de setembro. Por isso que conclamo e coloco de que nós precisamos trazer 100% dos nossos alunos aos desfiles que acontecem no dia 7 de setembro. Também dizer de que, e vereador Rui Milbert, acredito eu que boas suas declarações sobre a feira que aconteceu em Nova Palma, mas acredito eu que tudo se tem um propósito pela presença das autoridades. Já mencionado de que se aproxima-se um ano eleitoral, acredito eu que qualquer festa que o município faz, daqui para frente estará presente deputados estaduais, deputados federais, lideranças de todo que é canto do nosso país ou do nosso estado. Então esse propósito já iniciou lá em Nova Palma, então não é diferente daqui. Amanhã ou depois nós vamos ter um evento aqui, acredito eu que teremos bem mais presença de deputados, de senadores, de até talvez candidatos a governador do estado. E outro propósito foi o lançamento da pré-candidatura do Luiz Carlos Reis ao governo do estado. Então, são dois propósitos que fizeram com que lá, essa feira de Nova Palma, estivesse sim vários prefeitos, porque são companheiros daquele deputado ou pessoas que querem que aquele seja o candidato. Então, propósitos existem e as feiras acontecem, nós somos bem visitados também, mas lá é algo diferente, e já mencionado pelo senhor que teve um propósito, a pré-candidatura do Luiz Carlos Reis. Espaço de líder do Partido dos Trabalhadores, cedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez os colegas, as pessoas presentes, escutando os colegas vereadores. É muito boa essa discussão mesmo, mas só que, olha, que nem o vereador Cardozinho falou do governo Sartori, que nem o PP junto, PSDB, com certeza estão junto mesmo. E dizer a ele que o governador de antes, que era o Tarso Genro, pagou nossos professores sempre em dia. Como é que ali tinha dinheiro? Ali tinha dinheiro, e agora o Sartori diz que não tem dinheiro. Os professores ganham R$350 agora o último mês. Como é que vão sustentar a sua família? E os professores mereciam ganhar, com certeza, porque educam nossos filhos. Os brigadianos, como é que vão cuidar da nossa segurança se ganha essa mereca por mês aí? Então, com certeza, e o Tarso Genro sempre pagou eles em dia e sempre valorizou eles bem. Nossos agricultores foram os que mais receberam incentivo no governo Tarso Genro, que nem só no nosso interior foi colocado mais de 600 casas para nossos agricultores aí, só no governo dele. Então, com certeza, ele fez um grande governo. O PT aqui no município do Agudo foi, se não era o PT, o que seria do PMDB? Que tanto dinheiro que foi colocado, como para calçamento, colégio, reta escavadeira, tratores, então, patrola, caçamba. O João mesmo, colega, comentou que foi ao Cerro Seco, lá onde que foi furado o poço aquela vez, a rede de água, foi no governo Tarso Genro. Então, com certeza, o governo Tarso Genro foi muito importante para nós agudenses. Seria isso, senhor presidente.
Sobre esse dilema de um governador ou outro, a gente sabe de que, e foi mencionado para nós, que o pagamento dos professores e desse pessoal que falta receber por parte do Estado está sendo pago, pelo que eu sou sabedor, até o dia 15 será pago integral a todos. Mas até dia 15, pelo que a gente é sabedor, será pago integral a todos os professores. Então, eu não tenho essa confirmação por concreto, mas pelo que foi repassado, o governo está fazendo o possível para pagar o mais breve possível a todos os professores que merecem, com certeza. Esse dilema que está acontecendo junto ao Estado é algo que nenhum de nós queremos defender. Eu sei que do trabalho que os professores fazem junto às escolas, e a gente precisa de que esse trabalho seja reconhecido por parte das entidades que respondem pelos professores. E a gente viu que aconteceu e foi pago até meses atrás dentro do período permitido que fosse pago. Aconteceu esse mês e não queremos que aconteça para frente, mas as dificuldades estão aí e está sendo achado uma maneira de que possa suprir essa necessidade dos professores. Então, não é que os professores não vão receber, está sendo pago mais parcelado, porque não existe, pelo que se comenta, não existe no governo dinheiro que possa ser pago a todos. Então, é um dilema e temos certeza de que ninguém queria que fosse dessa forma, mas a situação obriga ao Estado fazer esse parcelamento de pagamento a todos. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 18 de setembro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.